Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 29. Às 4 horas da tarde, Gabriel, como prometera, fazia parar o seu carro defronte da porta do cocheiro Jorge. Ambrosina esperava por ele já vestida, ao lado de Laura. O pai desta andava fora no trabalho e a velha Benedita fazia as honras da casa. Gabriel ajudou as duas raparigas a tomarem lugar na sege. E seguiram alegremente os três para Laranjeiras. Estavam em princípio de janeiro, num dia quente, e a viração da tarde fazia pensar na cesta preguiçosa e doce. O carro atravessou a praia e entrou no catete. Ambrosina tinha entre as mãos uma das mãos de Laura, a quem envolvia toda com um olhar de profunda ternura. Aproximava-se o carnaval e as grandes máscaras de papelão, expostas nas vitrinas e as doutrinas dos armarinhos, davam, com as suas cores absurdas, um aspecto alegre à rua. Viam-se balançar, como bandeiras, as roupas multicores destinadas à mascarada. Mulheres do povo dobre entrudo com um grande algazarra e um português gordo, em mangas de camisa, queimava bichas chinesas ao lado de um quiosque. O bairro parecia em festa. Gabriel, entretanto, ia preocupado. Agora que se aproximava o momento de partir, caía a pensar constantemente no padrasto. O bom amigo é ficar sentido com aquela viagem. Mas que fazer? Estava porventura em suas mãos desmanchá-la. Perdido por pouco, perdido por muito. Agora não era possível voltar atrás. E, para explicar-se com a consciência, dizia covardemente de si para Zora: o que tem de ser traz força. Ambrosina interrogava-o vagamente sobre o que fizera ele durante o dia. Gabriel declarou que se achava tudo pronto, mas que encontrara grandes dificuldades para obter o passaporte, porque ele não queria anunciar a sua partida, nem queria ocupar tamo com alguma pessoa de confiança que o abonasse. Depois de circunstanciar-se esse e outros fatos, declarou que já se não podiam apender. Só faltava embarcar. Parece que tens pena de deixar o Rio de Janeiro. Que me importa o Rio, contanto que eu te tenha a ti. E olharam-se com amor. Laura não dava uma palavra, tinha o olhar disperso. Não se animava de encarar com Gabriel. Estava cativadora. Vestia-lhe um pardo, debruado de cadarço branco. A flexibilidade do seu corpo desenhava-se bem com aquela roupa inteiriça. Não levava outra joia além de uma pequenina cruz de ouro sobre o peito. O chapéu de palha de Itália dava-lhe a fisionomia e uma doçura admirável. Seria difícil dizerem que ia pensando aquela cabecinha. E assim chegaram os três à casa de Laranjeiras. Gabriel havia cambiado suas notas do tesouro por dinheiro em ouro e saques bancários ao portador. E o esterlino ruído do metal, que ele acondicionava em uma gavetinha de segredo da secretária, fazia estremecer Ambrosina, que ao seu lado apoquentava com perguntas. Laura, estendida num divã da sala de visitas, alheia a tudo que a cercava, embalava-se no seu sonho, cabeça caída sobre a almofada, os braços em abandono, os olhos meio cerrados, o pensamento solto. Gabriel conversava com a amante, a mostrar-lhe o passaporte, o bilhete de viagem, e pouco depois chegava um homem carregado de objetos que ele havia comprado na cidade. Quase tudo roupa branca, mantas, agasalhos e charutos. Jantaram à noite o que veio do hotel. Amanhã do dia seguinte correu sem novidade. O vapor. Por motivos de moléstia do comandante que foi fora uma hora substituí-lo, só sairia ao pôr do sol. Gabriel andava atarefado, não sabia para onde voltar-se. Tinha ainda tanto que fazer. Mas Ambrosino tranquilizava. Que não se incomodasse ele absolutamente com as malas, ela se encarregaria de tudo. Gabriel que fosse tratar de saber se Jorge tomara as providências necessárias para prender Melo Rosa. Isso é que mais urgia. Gabriel, porém, onde poderia encontrar o cocheiro? Em casa era inútil procurá-lo a hora, já passava das 11. Saiu. Foi à residência do padrasto, nada obteve. A criada, todavia, disse-lhe que o cocheiro pouco antes ganhara a rua muito azafamado. Onde o poderei encontrar agora? Ombreael desceu preocupadamente a escada. Levava o chapéu a tapar atrás, a cara talvez no largo de 5. Francisco. Banhada de suor. Ao chegar à porta, entrou um portador de Ambrosina à sua espera. Perguntou surpreso. Esta carta que a patroa mandou entregar a você, mecê, com toda a pressa. Que novidade, será? Era a carta combinada entre Ambrosina e Melo Rosa no sobrado da Rua da Misericórdia. Gabriel sobressaltou-se ao lê-la. Ora, o Jorge sofrera aquele dia uma penhora. Era só o que faltava. Com os diabos, exclamou ele, consultando o relógio. Não há tempo a perder. A praia do Russel. Ao dar força, gritou ao cocheiro, volvendo ao seu carro. E o carro disparou com um raio. Apeou-se defronte da casa do Jorge. Um velho de longas barbas estava sentado ao limiar da porta. Saiu-lhe ao encontro e perguntou com ar triste. O senhor naturalmente é o doutor Gabriel, sim. Que é do Jorge? Não me pergunte por ele. Uma grande desgraça, e o velho limpou os olhos. Gabriel deu um passo para entrar na casa do cocheiro. Não entre, exclamou o outro, sempre comovido. Não está aí ninguém. A justiça fez a sua visita e não se pode tocar no que lá está. O senhor bem sabe que o Jorge não pode apresentar o dinheiro. Mas, que trapalhada é esta? O que tudo isto quer dizer? Explique-se por uma vez. O velho fez um gesto de tolo e falou confusamente em penhora, em dívida, em homens armados, mas sem explicar ao certo coisa alguma. Cada vez entendo menos, disse Gabriel já impaciente. E releu o bilhete de Ambrosina que tirara da algibeira. Uma grande desgraça? Respirava de vez em quando o velho a sacudir tristemente a cabeça. No fim de contas, o que faz você aqui? O Jorge disse-me que o esperasse.
A quem, homem?
Reapare. Para lhe dizer o que se passou e indicar-lhe o lugar em que ele está.
Pois se foi para você dizer-me o que vivo nesta casa, que Jorge o deixou aqui.
Podem os dois limpar as mãos à parede, porque fiquei na mesma. Não haverá por aí alguém com quem me entenda. Não há, não, senhor. Foram todos para a ilha. Que ilha criatura, a ilha dos cães. Mas que diabo foram fazer lá? O que demônio aconteceu aqui? Para falar a verdade. Não sei, meu rico senhor. Não entendo destas coisas. Sou amigo velho do Jorge. Cá estava a cavaquear um pedaço com ele, quando chegam dois sujeitos armados de tinteiro, prena e papel, e vão manos sem nem menos pela casa a tomarem nota de tudo o que encontram. O Jorge pôs-se a chorar como um perdido. Quatro homens que acompanhavam os do tinteiro lançam-lhe a mão e o intimam a seguir para a ilha. Ora, aí está tudo o que se passou. E ele foi.
Foi, senhor-me.
Tudo por tunhor. Que não saísse aqui da porta enquanto Vossa Senhoria não chegasse e recebesse o recado. O recado é que ele pede à Vossa Senhoria que faça o favor de dar um pulo até lá onde ele está. É questão de um instante. O Jorge deixou um escaleiro já preparado. Se Vossa Senhoria quiser, eu o levo e trago num abrir e fechar de olhos. E Gabriel hesitava perplexo, consultava o relógio e a carteira. Que significaria tudo aquilo? A carta de Ambrosina e as vagas palavras daquele velho idiota punham-lhe a cabeça a arder. Sabe-se, antes da chegada do tais sujeitos, havia o Jorge recebido alguma intimação da justiça? Perguntou ele, depois de um silêncio de alguns segundos. O velho respondeu que não sabia. Ora sebo, gritou o rapaz. Afinal, estou sempre na mesma. O Jorge é que lhe poderá dizer tudo, patrão. Não vale a pena arreliar-se. Se quiser falar com ele, o escaleiro está às ordens. Gabriel passeava de um para outro lado, procurando descobrir o fio da meada. Ah, exclamou ele de repente. Sei. E concluiu de si para si que o Melo Rosa fora prevenido das intenções do Jorge a esse respeito. E engendrara aquele meio de desfazer-se do cocheiro. Não é uma coisa. Verão que não é outra coisa. E, convencido que pensava, deu um novo curso ao seu raciocínio. Ainda não eram 2 horas, o vapor só levantaria o erro às 6:30. Às 3 podia ele estar de volta, já entendido com o cocheiro, e apto por conseguinte a tomar qualquer resolução enérgica contra o Melo. Se fosse preciso, podia até queixar-se à polícia. Ali andava com certeza grande abuso, o que convinha era prevenir Ambrosina que se acautelasse contra alguma armadilha. O Melo Rosa pagaria caro aquela brincadeira, mas por então urgia que Gabriel se entendesse com Jorge. Onde está o Evaler? Perguntou o Virão. Ali mesmo, patrão. É só descermos um pouco. Aqui é costa. Preciso de um portador para as laranjeiras, ouço observou o rapaz, escrevendo um bilhete a lápis, no qual relatava a Ambrosina as suas desconfianças e lhe aconselhava toda a cautela com o Melo. É verdade? O carro em que vim pode servir? Chame o cocheiro. O bilhete foi expedido e Gabriel acompanhou o catraraio até a entrada da praia do Flamengo. Disse o velho, apontando para um escaler preso ao cais. Isto decidido. Corre que num crapau, a embacacação nova e garbosa, balouçava-se voluptuosamente na cadência da vaga. Fazia um tempo abrasador e cheio de luz. A baia reverberava ao sol. As montanhas erguiam-se cruamente do seio das águas, que as refletiam por inteiro. Havia dois homens nos escalier. O velho entrou nele agilmente, depois de ajudar Abriel a embarcar, assentou-se ao leme e gritou para aqueles em voz de comando: toca. Abriram-se os remos, e o bote ganou o abaé arrancando um galão farto de cada vigorosa braceagem dos tripulantes. Em breve distanciaram da terra, deixando atrás a fortaleza de Villegagnon. O velho ergueu então a cabeça. O seu primitivo ar de ingenuidade desaparecera de todo, substituído por uma áspera catadura de lobo do mar. Ao largo? Disse ele com autoridade. Para onde diabo vamos nós? Perguntou Gabriel. Não lhe responderam. Onde fica a tal ilha? O mesmo silêncio. Mas com todos os diabos, vocês zombam de mim. O velho, sem desfranzir as sobrancelhas, tirou do peito uma carta e entregou-a ao seu interlocutor. Era de Melo Rosa e dizia o seguinte. Caro senhor doutor Gabriel, ao ler esta, estará vossa senhoria cheio de apreensões e receios. De solva-os nada lhe sucederá, a não ser o malogro da partida com Ambrosina. O vossa senhoria recuperará a sua lidade somente à meia-noite, quando a referida senhora já se achará comigo em viagem para fora do império. Os homens que vossa senhoria tem defronte de si e que o guardam à vista são de confiança e estão pagos para não o deixarem fugir escusa, por conseguinte, tentar qualquer meio que for de encontro ao que determinei. Sinto que isto o faça ficar desapontado, mas o que quer? Tenho paixão por Ambrosina. Ela consentiu em o acompanhar-me. E eu lancei mão dos meios que pude para consegui-lo. Adeus e perdoe-me se não pude evitar o desgosto que lhe dou. Seu amigo e criado.
Mé!
Quando Gabriel acabou de ler a carta, os remadores haviam já recolhido os remos e o escaler permanecia no mesmo ponto, a jogar suavemente à mercê das ondas. O amante traído sentia-se estrangular pela raiva. Crescia-lhe na garganta tal um novelo áspero que sufocava. Suas primeiras palavras foram para pedir água. O velho apresentou-lhe uma ancoreta cheia d'água e uma garrafa de conhaque. Gabriel bebeu de ambos e ergueu-se. Querem você enriquecer hoje mesmo? Perguntou ele aos homens. Estes voltaram apenas o rosto. Dou-lhes uma boa quantia se me puserem já em terra. O velho sorriu e meneou negativamente a cabeça. Raios os partam! Miseráveis! Exclamou Gabriel esmagar na mão fechada em seu soco seu chapéu de feltro. Consultou o relógio, marcava 3:30. Se aquele maldito velho quisesse, ainda havia tempo de alcançar Ambrosina. Pendiz Jane em voz baixa. O senhor está, velho, precisa descansar. Eu sou rico, posso dar-lhe com que adoçar os seus últimos dias. Cinco contos de réis, é pouco. 10. Deixe-me vê-los. Não os tenho aqui comigo, de certo, mas dou-lhes em terra. Já não como araras com penas. Juro-lhe, sob palavra, que lhe dou dinheiro mais vale um pássaro na mão que dois a voar. Afianço-lhe que os meus 10 contos são mais seguros que outro qualquer pagamento. Pois então acene um depósito da Quantino. Anil Gabriel, procurando o seu lápis. Não ocorreu o outro. Tenho cá com que puro preto no branco. E as competentes estampilhas. E sacou da caixa de popa uma escrivaninha perfeitamente guarnecida, que passou às mãos do rapaz.
Seu nome?
Eu este. O velho respondeu firmemente. Antônio Leão Sequeira para o servir. Gabriel lavrou o documento de dívida. Aí o tem, disse, entregando-o ao carteiro. Este leu e releu o escrito, dobrou-o depois, meteu na algibeira das calças. Torce para terra, rosnou aos tripulantes. E o escaler virou de bordo. Depressa, gritou Gabriel. Não temos tempo a perder. Depressa. E logo a cidade parecia vir a seu encontro. Tal era a rapidez com que o escaler deslargava para a praia.